Amém.
Amém. Esses dias, atenção. Amém. Nós vamos agora concentrar, né, os nossos pensamentos no que, com certeza, Deus vai falar conosco. Vamos acreditar que seja Deus, né, amigo? Que esteja falando com a gente, falando conosco. Vamos ver se está de acordo com as Escrituras, se é verdade, se não é verdade. Vamos usar a nossa consciência, nosso entendimento, nossa... Está muito alto? Está meio abafado? O ar está meio abafado? O som? O Alisson disse que está meio abafado o som. Tairel está lá para arrumar. Então, está dando uma, né, mano? Então, esse dia Deus tem falado conosco sobre essas últimas semanas, né? Sobre consciência, sobre mundo, sobre vida, né? Vida, como foi, tá mostrando ali ainda no quadro, uma parte, o mundo, e depois outra vida. Então vamos trabalhar mais nesse sentido, que eu sei que hoje o povo, de um modo geral, não tem tido tempo para ler, não tem tido tempo para poder meditar, pensar, né? E, então eu acho que a hora boa que nós possamos aproveitar é essa aqui, para a gente aproveitar, né? E concentrar um pouco nossos pensamentos aqui agora. Sempre a gente teve muita dificuldade em entender mundo, o que é mundo, o que é vida eterna. Porque se a gente não tiver consciência, a gente não vai desejar, né? Nós não vamos desejar se nós não tivermos consciência. Não sei se vocês concordam com isso. A gente precisa ter consciência da coisa para poder desejar essa coisa. Nós temos que ter consciência disso para poder esforçarmos. A gente já sabe a importância que tem o dinheiro, e é por isso que a gente se esforça, porque com o dinheiro a gente adquire as coisas. Então a gente sabe da importância que tem para nós o dinheiro. Então, o esforço que nós fazemos para poder ganhar o dinheiro. Levanta cedo, se esforça, né? Corda aqui, corda ali, estuda, prepara, se esforça para ganhar o dinheiro. Porque nós sabemos que com o dinheiro nós adquirimos as coisas. Então a gente precisa ter consciência para poder desejar. Então, o que seria quando nas Escrituras, quando a gente lendo o Evangelho, a gente encontra muito falar sobre vida eterna, sobre o reino de Deus, né? Sobre... você pode olhar lá, às vezes, na concordância, que o número de vezes que repete o reino de Deus, por exemplo, é muito mais do que qualquer uma outra. Salvação, vida, vida eterna, etc. Né? Tem muitas, muitas vezes, repetidas vezes, falando sobre isso. Mas, ainda assim, a gente não entende direito. Outra coisa também, quando Paulo fala lá em Coríntios, ele fala sobre a ressurreição, ele diz assim, se não há ressurreição, para que então pregar o Evangelho? Quer dizer, ele entendeu que o fundamento mais importante do Evangelho seria a ressurreição. O fundamento da doutrina de Cristo é a ressurreição. E a ressurreição não é outra coisa senão a vida depois da morte. Vida depois da morte. Então eu acho que nós precisamos entender muito bem, compreender muito bem o que, que significa isso. A vida. Será que tem uma vida, duas vidas, três vidas? O que, que nós sabemos sobre isso? Vamos abrir a nossa Bíblia para poder estudarmos um pouco a respeito. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Presta atenção. Vê, pega a sua Bíblia. Você vai ver que às vezes a gente tem dificuldade para ler a Bíblia por causa disso. A gente lê e não entende, né? Então a gente tem dificuldade para ler. Se nós entendêssemos, nós teríamos mais vontade de ler. É a mesma coisa de um livro, um romance, quando você está lendo e você quer ver o fim, então dá vontade de ler, porque você quer ver o fim, você tá, quer que vai acontecer. E se nós entendêssemos as Escrituras, seria uma leitura ótima, ótima mesmo. Quando a gente entende, ela é fantástica. Mas ela não é um romance. É uma coisa diferente. E na medida que você vai lendo, você vai se empolgando com aquilo que você está vendo. Mas se você não enxerga, não vê, você não vai se interessar pela leitura, não. Ela fica monótona, sem graça, e logo você não quer mais. Então, eu falei Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então vamos ali no quadro e observar isso. Quem quiser, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quiser vir após mim, então Jesus fez isso, olha. Ele desceu do céu, ele estava lá no céu. Ele desceu do céu, viveu essa vida, como foi explicado outro dia, a vida antes da morte, antes do nascimento, a vida antes, a vida que eu vivia antes. Paulo também fala isso em outro lugar. Eu vivia, aí veio o pecado, eu morri. Então, mas ele morreu? Não, ele está vivendo. Ele morreu. Se nós formos observar o sentido da morte, então, mas como que ele está dizendo que ele morreu, se ele está vivendo? Não. Ele está vivendo, mas ele está vivendo uma outra vida, que é uma vida, na realidade, uma vida diferente. Essa vida que nós estamos vivendo hoje aqui é uma vida, não é uma vida verdadeira, não é considerada uma vida verdadeira. Não é a verdadeira vida. Como que você descobre que não é a verdadeira vida? Quando você olha o mundo, de um modo geral, você começa a analisar, pensar, ter consciência das coisas, você começa a observar o seguinte, mas isso não é vida. Né? É muita injustiça, muita confusão, muita insegurança, dificuldade demais, desigualdade, injustiça social. Então, você, analisando, friamente, você vai observar, mas isso não é vida. Doença, muita enfermidade, pessoas aleijadas, pessoas enfermas, pessoas que morrem prematuramente, pessoas que morrem matadas, pessoas que morrem, os que estão, às vezes, aleijados na cama, doentes, etc. Se você for uma pessoa que tiver um pouquinho de justiça, você vai observar, não, mas isso não é vida. Não é? Isso não é vida. É muita lágrima, muita dor, muita dificuldade. O próprio trabalho exige de nós muita canseira. Em troca de quê? Nós estamos trabalhando tanto, se esforçando tanto, para quê? Buscando o quê? O que, que nós queremos? Né? Então, o que nós queremos é exatamente assim, fazer com que a igreja tenha consciência que da vida que ela vive, para que ela possa pensar, será que ela realmente gostaria de voltar a viver a vida que parece ter existido no céu e parece ser prometida por Deus? Uma vida? Será que essa vida que nós temos aqui, ela pode ser eterna? Seria bom? Talvez para você fosse bom, mas talvez para sua mãe não fosse, para seu pai não fosse, talvez para sua tia, seu tio, seu filho não fosse. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, o caso do Daniel. Eu tenho muita pena de ver o Daniel caminhando daquele jeito. De ver a dificuldade que ele tem para se locomover e tal, etc. O menino não pode jogar uma bola, não pode correr, ele não pode... tem muita dificuldade. O Vilmar que nos diga aí a dificuldade que é ser privado da liberdade de andar, da liberdade de se locomover, subir, descer, deitar, né? Até para deitar é difícil, né, Vilmar? Até para deitar é difícil. Cedo, né, mano? Pois é. Não é não, Vilmar? Agora, e o Vilmar, assim, foi interrompida a liberdade dele de ir e vir. Essa liberdade que normalmente todo mundo tem, foi interrompida bruscamente, violentamente. Pessoa que era acostumada, ele não parava. Ele andava todo lado aí de bicicleta, para baixo, para cima e tal. E quando ele chegava em casa, rapidinho ele já ia ali mexer com as galinhas e fazia isso, fazia aquilo, etc. Se tinha uma pessoa que tinha uma disposição enorme, era ele. Então eu queria que você pensasse isso. Não, você está bem hoje. E amanhã? A hora que você estiver na situação ninguém deseja. Mas se estiver numa situação, por exemplo, esses dias eu vi um velho andando, eu fiquei pensando, falei, mas meu Deus do céu, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou chegar ali? Mas que dificuldade. Aí ele estava com um negócio na mão, um troço na mão assim, e deixou cair o negócio, caiu no chão, porque não tem mais, não, entendeu? Não segura, não pega, não, é difícil. Aí o negócio caiu no chão. Aí ele ficou, rapaz, para pegar aquele trem no chão, rodava para cá, rodava para lá. E ele, eu acho que ele falou, não, se eu for lá embaixo, é eu que vou, né? E ficou, olhando assim, parece que esperando que alguém passasse. Aí veio logo uma pessoa, percebeu que ele estava com aquela dificuldade, pegou o negócio para ele. Pegou lá no chão para ele. Entendeu? Então, a hora que você chegar a uma certa idade, se você for amarrar o sapato, você capota. Né? É assim? Ao passo que um jovem, 16, 17 anos e tal, etc., pega o pé aqui assim e esfrega na sua cara. Não é não? Você não vê nessas lutas aí? O sujeito levar o pé lá e bater na cara do outro, pá! Pega, leva o pé, bate na cara do outro lá. Com maior facilidade. E não cai. E não cai. Então, vocês concordam que existe uma vida aqui na Terra? Existe uma vida aqui na Terra, não existe? E vida, o que é vida? Vida do carro. Você compra um carro novo, bom, andando e tal, etc. Passa um ano, dois anos, três anos, o que está acontecendo? O carro vai perdendo a sua vida útil. Ele vai deixando de ter aquela mesma utilidade que você quando comprou o carro, o caminhão, etc., né? Ele vai perdendo a sua utilidade. Então, um pouquinho você encosta o carro, dá ele lá por 10% para poder pegar outro, e assim por diante. As coisas, tudo se desfaz com o tempo. É a vida que cada coisa tem. Cada coisa tem uma vida. E aqui nós também temos a nossa vida. E essa vida que nós temos, você tem consciência de que essa vida que você tem, uma hora vai acabar? E que essa vida que tem aqui, que nós estamos falando, é a vida apenas do corpo? É apenas do corpo. É essa vida. Então, Deus fala de uma outra vida. Então, nós conseguimos enxergar, a gente consegue entender apenas essa vida. Então, Paulo fala, lá em Coríntios, capítulo quanto? 15. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Quer ver? Ó. Eu pude entender um pouquinho do Evangelho dessa maneira. Não sei se vocês... Vamos ver. Primeira? Primeira ou segunda Coríntios? Quanto? Pois é, 15 o quê? Não, não é 15, 14 não. Eu quero que aquela que fala assim, se você pensa somente nessa vida, 19. Se esperamos, está aqui. Se esperamos em Cristo só nesta vida, qual o ensinamento que a gente tira aqui? O que eu vi aqui? O que me chamou a atenção? O que chamou a atenção sua aí? Lê. Hã? É. Ó, se esperamos em Cristo só... Então, o que chamou a atenção? esta vida. Se está falando desta, é porque certamente existe outra. Então é isso que a gente tem que ler o Evangelho dessa maneira, Alisson. Ler pegando essas coisas. Pegando essas coisas. Senão, é a mesma coisa de comer palha. É uma coisa sem graça. Você pensou, esta vida, quem tiver... Será que existe outra? Existe outra vida? E para Jesus Cristo, ficou bem claro que para Jesus Cristo existe outra vida. Existia outra vida. Ele tinha certeza absoluta da existência de outra vida. Então ele vivia uma vida sabendo, ele vivia uma vida sabendo que aquela vida que ele vivia era uma vida provisória. Se você investir nessa e não pensar na outra, a hora que terminar essa, você não tem a outra. É isso que ele está querendo mostrar para a gente. Se você investir tudo nessa, a hora que terminar, você não tem a outra. Agora, o que é que ele chama atenção? Para mim viver essa vida aqui, de olho na outra. Eu vou viver aqui, a vida que eu vivo hoje, eu vivo de olho na outra. De olho na outra. Amém? Preocupado com a outra. Eu não estou preocupado com essa. Eu não posso me preocupar com essa. Eu não posso investir tudo nessa. Certo? Eu não posso investir tudo nessa. Eu preciso pensar na outra. Agora, vocês concordam que os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, faz com que a gente pense somente nessa vida? Os cuidados e a fascinação pelas coisas. Nós somos fascinados. A concupiscência dos olhos é uma coisa fantástica. Quando o diabo solta a gente, é para dormir. Solta a gente no regaço mesmo, assim. Né? Quando ele larga de mão da gente, assim, ele larga porque fala assim, ó. Deixa que ele não vai, não peça para. Agora ele não peça para mais nada, ele não é capaz de fazer nada, pode largar. Ele fala assim: ó, pode ir para a reunião. Pode ir. Você não está valendo nada, agora você pode ir para a reunião. Só está o bagaço. Concorda? Aí ontem até estava conversando lá em Nerópolis. A respeito das coisas, nós lembramos de quando né, eu perguntei pro diabo, por que que você vem aqui? Porque o meu cavalo gosta de vir. Então quando ele libera o cavalo, quando ele fala, o cavalo, agora tá, agora vamos da reunião. Aí o cavalo, plá, 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 né, vem para a reunião. Quando ele libera o cavalo para ir para a reunião, é porque não está apertando para nada mais. Nós tínhamos que pegar o melhor do nosso dia, a hora mais preciosa do dia, para poder pensar na outra vida. Mas como? A melhor hora do dia nós tiramos para o trabalho. Melhor hora do dia do trabalho. Amém? Vocês concordam que existe isso? Concorda que existe uma outra vida? Será que existe mesmo? Será que existe mesmo? Olha, uma das coisas que Deus fez comigo muito no começo da minha carreira, que me fez interessar demais pela outra vida, foi a experiência com a vida que tem aqui, olha. A experiência com a vida espiritual. A experiência foi entrar em contato com a vida espiritual. Isso me ajudou muito, me ajudou muito. Entrar em contato com a vida espiritual. Amém? Conversar. Você não vê, por exemplo, quando a pessoa está no espiritismo, quando a pessoa tem muita dificuldade, perdeu um filho, etc., morreu alguém, e a pessoa não está preparada para aquilo, ela, muitas das que são despreparadas, recorrem ao espiritismo para poder conversar, para poder entrar em contato com a pessoa lá do outro lado. E às vezes até conversa. E aí são convencidas de que aquela pessoa está muito melhor lá do que aqui, de que a pessoa lá está observando o que está acontecendo aqui, etc. Tal. E aí elas ficam consoladas, né? Não, minha filha morreu, mas ela está lá, eu conversei com ela e ela está tranquila. E fala, pai, não chora não, pai, mãe, ó, não... Não faz isso não, tal. Fica alegrinha aí, porque eu estou bem aqui e tal. Qualquer hora vocês quiserem conversar, vem aqui, conversa comigo. Né? E assim. Então, essa ligação com o céu, essa ligação com o mundo espiritual, é importante. É. É muito importante. Ajuda muito você entender que nós não podemos investir 100% nessa vida. E Paulo fala assim, se a sua vontade, seu desejo lá, Coríntios, né, 15, a sua esperança for só para essa vida, você é o mais infeliz de todos. Se você estiver investindo só nessa vida, você vai depois se arrepender. Você vai se arrepender. Então vamos voltar em Mateus, que a gente estava vendo. Mateus o quê? Mateus 16. Vamos voltar. Mateus 16. Não, eu preciso edificar para mim um tesouro no céu. Eu preciso construir alguma coisa para mim no céu. Mateus 16. Aonde? 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vamos ver, vamos entender isso? Que coisa difícil, né, de entender, hein? Vamos repetir? Vamos ver. Aquele que quiser salvar a sua vida, perde. E aquele que perder, acha. Aquele que quiser salvar a sua vida, o que, que seria salvar a sua vida aqui? E o que, que seria perder a sua vida aqui? Né? O que, que seria o Vilmar? Como que está a vida do Vilmar hoje? Você acha que está melhor ou está pior? Você acha que você ganhou? Ajuda, né? Estou pedindo a sua ajuda, a sua ajuda. É. Para nós achamos que você perdeu. É. Para nós achamos que você perdeu. E perdeu muito. Porque, olha, vamos botar em termos de valor. Em termos de valor. Serve para poder trabalhar lá para você mais? Serve não? Não resolve. Ele não anda de bicicleta. Ele não... não é assim? Então, na verdade, ele, para nós, para o mundo, para o normal, natural, ele perdeu. Certo? Uma pessoa que está lá na cama com 180, 200 quilos, que para poder sair, tem que sair com o corpo bombeiro para poder tirar a pessoa. O corpo bombeiro foi lá, tirou a pessoa pelo telhado, porque ela não tinha jeito de sair da casa. Será que essa pessoa tem vida? Tem vida, gente? Tem vida? Hã? Será que ela pode ter um filho? Pode haver. Com 200 quilos? Não tem nem jeito de voar, 200 quilos. Não tem nem jeito, tem que fazer. Né? 200 quilos. Não é? Ela tem vida? Tem vida? Tem vida? Todo mundo que chega vai dizer, isso não é vida. Melhor talvez fosse ela morrer, porque isso não é vida. Entendeu, Vilmar? Então, para nós daqui, Vilmar, do lado de cá, nós estamos achando que realmente você... Agora, você hoje tem consciência de que tem sido melhor para você. Mas tem sido melhor para essa vida, Vilmar. Não tem sido melhor para essa, mas já... Você já tem consciência de que foi melhor porque você já está pensando no que você está ganhando aqui. Vocês concordam? Amém? Amém, gente? Então, nós estamos assim, nós estamos estudando aqui o Evangelho. Nós estamos aprendendo o Evangelho. Aprendendo a entender o Evangelho. O que a gente quer... é conscientizar a igreja da existência de duas vidas. Aliás, de três. Uma vida que a gente vivia, a vida que nós estamos vivendo e a vida que nós vamos viver. Amém? Jesus disse que esse corpo aqui, ó, essa vida aqui, é a vida do corpo. É a vida... Esse período aqui é a vida do corpo. E o corpo, ele não vivifica, ele não fica vivo. O corpo desaparece. O espírito vivifica, ou seja, o espírito fica vivo. O espírito, ele estava vivo, aqui ele entrou no corpo, aqui ele sai do corpo e volta para lá. Então o espírito, ele não morre. Ele vai morrer um dia. Chama a segunda morte. A Bíblia, lá o Apocalipse fala da segunda morte. Lá na frente o espírito vai morrer. Vai ter o fim do espírito. Que vai ser lançado, não sei como, que Deus vai ser, que tipo de coisa que vai ser. Mas o espírito vai ter o fim também, que vai ser o inferno, a segunda morte. Né? Que a morte, ele deixa de existir. Ele vai deixar de existir um dia. Mas, se o espírito que for para lá tiver vida eterna, aí ele não vai morrer, ele não vai deixar de existir. Então, ele pode ter vida eterna, ou seja, nunca mais morrer. Mas será que interessa para nós? Sabe a importância que tem a morte hoje? A morte é uma coisa assustadora? A morte não é uma coisa horrível? A morte não é uma coisa traumatizante? Então a morte me faz ter medo da outra morte. A morte me faz... Se essa morte me assusta tanto, como não deve ser aterrorizante também a morte do espírito. Amém? Porque morte é fim. Morte, o próprio nome está dizendo, chegou o fim. Então, se o fim dessa carne me escandaliza, se o fim desse mundo para mim me faz o quê? Me atemoriza, me causa medo e etc. Imagina se eu perder também a outra vida, se eu morrer a segunda vez, que vai ser pior, né? Porque lá a segunda morte já me lança direto no fim. É morte eterna. Por enquanto, é apenas a morte do corpo. O perigo é a alma. O perigo é a morte da alma. O perigo é a morte da alma, não é a morte do corpo. A morte do corpo não tem tanta importância. O perigo maior é a morte da alma. Quer ver? Observa para você ver. Quem poderia ler para mim, por favor? 24.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser ver...
Pode ler a partir do 26, por favor.
Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma...
Então, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não pensar em salvar a sua alma? Porque a alma, ela está passando por aqui, mas a minha preocupação não pode ser com o corpo. Minha preocupação tem que ser com a alma, porque a alma que não pode morrer. Amém? Porque isso aqui não é o fim. A morte desse corpo, ou seja, o fim desse corpo, não é o fim definitivo, mas a morte da alma. A morte da alma, essa precisa, nós temos que nos preocupar muito mais com ela, com a morte da alma, do que a morte desse corpo. Amém? Jesus falando, ele não tinha nenhum receio. Vocês vão me matar e no terceiro dia eu volto. Então, para mim, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Se eu desaparecer aqui hoje, 3 dias depois eu estou em pé de novo. E foi o que aconteceu. Então, isso aqui para ele, por isso eu falo, quem perder essa, ganha. E quem ganhar essa, perde. Ou seja, se nós ficarmos investindo tudo nessa, ou seja, escola, casamento, dinheiro, festa, não sei o quê, e não tem tempo para poder buscar a outra, investir 100% nessa vida, nós vamos ter dificuldade para ganhar a outra. Lembra? Continua lendo, por favor.
O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Então aí, repete esse versículo 28.
Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Então, o que Jesus quis dizer aí? Eu vou mostrar, ele falou, o meu reino não é aqui. O meu reino é aqui. Como que vai ser no reino dele? Então ele falou, muitos dos que aqui estão, ele estava aqui embaixo. E ele falou, alguns dos que aqui estão, antes de morrer, eu vou mostrar para eles, antes de morrer, eu vou mostrar para eles alguma coisa aqui. Eu vou mostrar para eles a outra vida. Continua lendo, por favor.
Seis dias depois, tomou...
Vamos? Fala.
Seis dias depois...
Seis. Isso.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante dele.
Então ele, Jesus, é como se ele tivesse saído do corpo e se colocado em um outro corpo. Transfigurou-se. Ele saiu de um corpo e se colocou em outro corpo. Um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo deve ser muito diferente do nosso corpo. Diferente em termos de qualidade, diferente em termos de, por exemplo, quando Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús ali, os discípulos conversavam com Jesus, mas não entendiam, não sabia quem era aquela pessoa. Não percebeu que aquela pessoa era Jesus. Então, eles que andaram com Jesus, não conheceram Jesus, então tinha que ser uma coisa diferente. Amém? Tem que ser uma coisa diferente. Por isso é que às vezes a filha vê a mãe. A filha tem 5 anos, conheceu a mãe que tem 20. Aí depois de 40, 50 anos, a pessoa desaparece, né? A mãe some da filha. A filha vai para um lado e a mãe vai para o outro. 40 anos depois, a filha está com quantos anos? Ela tinha 5, ela está com 45. E a mãe? Tinha 20, está com 65. Quando eles se encontrarem, será que eles conhecem um ao outro? Será que conhece? A mãe virou bicho? É, né? A mãe transfigurou-se? E a filha também. E a filha também. Tinha 5 anos, agora ela tem 45 anos. Olha, o relacionamento, amor, compreensão, coisa assim, de mãe para filha, não existe. Não existe. Não tem, às vezes ali abraça, mas abraça só por abraçar, tá? Chora por encomenda e fica ali. Mas a pessoa se transforma, ela se transforma. Transformar, transfigurar, mudou de figura, mudou de aparência. Então Jesus transfigurou-se e os discípulos também tiveram aquele contato com aquela pessoa transfigurada e conversando ali, certamente se sentiram lá. Os discípulos se sentiram lá, naquele ambiente diferente. Onde estava Jesus, Moisés e Elias? Se Jesus quisesse, ele poderia ter colocado mais gente. Abraão, Isaac, Jacó, poderia ter colocado mais gente, mas não, ele mostrou apenas o quê? Eu vou mostrar para vocês alguma coisa lá. Será que isso ajudou os discípulos a se converterem? Será que essa experiência sobrenatural ajudou? Claro que ajudou. Então, às vezes é bom. Eu sempre digo o seguinte, que todo mundo devia bater um papo, às vezes com o diabo, ou então, né, com qualquer um capeta, ou então até com um anjo, né? Por exemplo, será que para Lutero, quando viu aquele anjo ali, e o anjo, alguma coisa disse para ele, olha no pé do anjo, e ele olhou no pé do anjo, era um pé de um casco de bicho, né? E ele pega então o tinteiro que ele estava escrevendo lá com a tinta, e ele pega o tinteiro e joga no bicho e repreende aquele anjo, ele repreende aquele anjo. Aquela experiência com o mundo espiritual, será que foi bom para Lutero? Foi bom, gente, foi bom. Senão nossos olhos não saem daqui, senão nós não vamos passar daqui. O que faz a gente crer nessas coisas, os milagres que Jesus fez, as maravilhas que Jesus fez ali, foi mostrando exatamente o poder de quem tem contato com o céu, o poder de quem está ligado com o céu. Ou seja, Deus quis mostrar que isso aqui existe. Não é brincadeira não, não é brincadeira não. Isso aqui existe e nós estamos aqui cegos, né? Nós estamos aqui perdidos, nós estamos aqui sem Deus. Aí quando você vai ler a Escritura, o Evangelho, você vai entender. Ah, agora eu entendi por que a gente está sem Deus. Por que nós estamos sem Deus? A gente olha para cá, não vê Deus. Olha para cá, não vê Deus. Olha para cima, não vê Deus. Nós estamos perdidos. É assim, procurando uma direção, procurando um jeito para viver, procurando... procurando acertar, se achar, procurando se achar. Corre, corre para cá, corre para lá, etc. Nós estamos perdidos. Não é assim? Mas a partir do momento em que Deus abre os nossos olhos, que nós nos encontramos, temos consciência. Ah, agora tem consciência. Eu não estou mais perdido. Eu não estou mais sem Deus. Eu tenho consciência que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu tenho consciência que eu estou passando por aqui. Eu tenho consciência que melhor para mim, Paulo disse, para mim, morrer é lucro. Por que que é lucro? Porque eu saio dessa dificuldade aqui, ué. Para mim morrer, em vez de ser um castigo, passa a ser um benefício. Porque eu vou sair dessa incerteza, eu vou sair dessa angústia, eu vou sair dessa luta, dessa tribulação, dessa coisa que é o mundo. Então tem que ter consciência, gente. Tem que pensar. Não fica esperando assim. Quem tem 20, fala, quando eu tiver 40, eu vou pensar nisso. Quem tem 40, vai dizer o quê? Quando eu tiver 60, eu vou pensar nisso. Quem tem 60, deixa para chegar no 80. E quem 80, pensa que deixa para chegar no 100. E o 100 não deixa para chegar em lugar nenhum, porque não dá mais tempo. Amém? Mas é assim, sempre a gente está achando... que pode adiar o problema. Acha assim, que pode adiar o problema. Quando eu me converti com 33 anos, a minha conversão se deu com 32, 33 anos, por aí. Ali eu comecei a ler, a entender todas essas coisas aqui que eu estou falando para vocês aqui, eu comecei a observar, eu comecei a perceber. E me ajudou muito os contatos que eu tive com o mundo espiritual. Me ajudou muito, mas muito mesmo. Porque me fez interessar mais ainda por essa vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivo hoje, a vida que eu vivia, e a vida que eu quero viver. Amém? Eu tenho consciência da vida que eu vivo. Eu tenho consciência da vida que eu vivo. Mas plena consciência. Nunca tive tão seguro da vida que eu vivo hoje. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim... eu sei em quem eu tenho crido. Hoje eu entendo por que ele disse isso. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo apenas por fazer. Eu não estou vindo às reuniões apenas por vir. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde eu estou colocando meu pé. Eu sei onde eu estou colocando a minha mão. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Amém? Isso é importante para a igreja. ter plena consciência. Pedro fala a respeito do batismo. Ele fala, ó, lavar o corpo lá na água só. Quantas pessoas foram batizadas, mas nunca tiveram o batismo da consciência. O que é batizar? Batizar é começar. O navio foi batizado na água. Primeira vez que o navio entrou na água. Fulano foi batizado, o soldado foi batizado com o batismo de fogo. A primeira vez que o soldado teve uma batalha na guerra. Primeira vez que o soldado teve realmente uma experiência de guerra. Esse soldado tem o batismo de fogo. Ele foi batizado, ele participou da guerra. Muitos soldados passam pelo exército, pelas forças armadas, termina o tempo, né, e não participa de nenhuma coisa assim dessa natureza. Por exemplo, na minha época, foi o pessoal para Xambioá e entraram na selva amazônica, tiveram contato com os guerrilheiros. Alguns soldados morreram, alguns guerrilheiros também morreram, mas aqueles que tiveram lá, tiveram uma experiência viva, foram batizados com o batismo de fogo. Estavam ali para matar ou para morrer. Amém? Eu cheguei até perto, não cheguei a entrar na selva como eles entraram. Mas o batismo da consciência significa o dia que a sua consciência foi batizada. O dia que você, meu Deus, agora eu entendi. Agora caiu a ficha. Agora eu entendi. Amém? Tem um momento na vida da gente, a gente vai ouvindo. Vai ter um momento em que realmente acontece. Acontece a sua conversão. Acontece a sua conversão. É a hora que você agora tem consciência. Eu sei. O que é que significa para mim o Evangelho? Eu sei o que é que significa para mim a fé em Jesus Cristo. Eu sei o que é que significa para mim tomar a cruz e seguir Jesus. Amém? Eu tenho consciência. Quem ainda não adquiriu essa consciência, é como se não tivesse sido batizado. Foi apenas lavado o banho do corpo, não da consciência. Amém? Vamos ler em outro lugar aqui? Então Jesus transfigurou-se, cadê? Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Então, significa que Pedro gostou. Pedro achou bom. A experiência que ele teve foi bom para Pedro. Eu tenho certeza que daí para frente, a vida de Pedro certamente se transformou. E de repente, eles voltaram ao estado normal. Voltou de novo. Nossa, eu estou aqui no mundo. Estou aqui novamente aqui. Eu não sei quem foi uma vez, não sei se foi a Lázaro, alguém que teve uma experiência assim. O Alisson também teve uma experiência assim. Alguém que saiu do corpo. A Lázaro teve isso, né? E depois, ela, para voltar para o corpo, como é que foi, Lázaro?
Eu lembro que o Ramiro saiu para trabalhar e eu fiquei na cama lendo de manhã, sabe? Aí, de repente, entrou um homem de camisa amarela, calça marrom, morenos, entrou assim no quarto. Aí eu saí do corpo e fui empurrando ele. Ah. Aí, na hora que eu voltei, eu cheguei na porta, assim, eu vi meu corpo lá na cama. Aí eu peguei, encostei, assim, falei assim, vou ter que voltar para cá de novo. Aí eu senti como foi uma prisão na hora que eu entrei.
Pois é, ela não sentiu bem. Ter que voltar para o corpo, ela não sentiu bem. Foi. Falou, nossa, eu vou ter que voltar para aquele corpo. Né? Então, sair do corpo e voltar para o corpo. Os discípulos saíram e tiveram que voltar. Quando eles, de repente, voltaram novamente a estar vendo as coisas, falou, nossa, agora acordou, né? Nós estamos ainda nesse corpo. Muitos já tiveram esse tipo de experiência que a Lara teve. Eu lembro uma vez o Alisson, acho que foi o Alisson mesmo, se me engano, aqui, subiu para dormir um pouco, deitou lá, quando a gráfica era aqui por aqui, e depois ele saiu. Hã? Mas por que que ele queria voltar? O caso do Ares foi diferente, porque o Ares queria voltar. Entendeu? Conta para nós, esse negócio. Pois é. O Ares queria voltar, porque ele não tinha nenhum entendimento do outro lado. Então ele saiu do corpo e ele queria voltar para o corpo. Vamos ver.
Eu já estive conversando com uma outra pessoa sobre isso. E existe a ciência explica, tem um nome para isso aí. A primeira vez que eu tive foi com 16 anos. Foi lá em casa, no Jaó. Eu tive isso. E só que a primeira vez que eu tive, eu só levantava a cabeça. Só levantava a cabeça, via tudo, só que eu estava dormindo, eu me olhava, só que eu só mexia a cabeça. Isso aí, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu não vivo disso. Não preciso.
Não precisa, né?
Eu já estou falando para quem deve estar duvidando.
Não,
não preciso, né? Não ganho nem um real com isso. Então, o que acontece? Aí...
Aqui.
Teve umas duas vezes. Aí eu fui para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu tive duas vezes. Aí eu comecei a acostumar. Porque a dor é muito grande. Você sente dor todas as vezes, porque quem não quiser acreditar, desde menino eu tenho temor de Deus também. Eu chamava por Jesus, entendeu? E pedia, pelo amor de Deus, porque a dor era grande, sufocava e eu achava que eu ia morrer. Aí eu comecei a ter, nas várias vezes que eu tive, eu comecei a conseguir ficar sentado. E essa última vez foi a vez aqui em cima que eu dormi no chão. E eu consegui, quando eu saí, eu consegui ficar em pé. Eu me via no...
Deitado.
Eu me via deitado. O Hermógenes e o Danilo passaram. Eles passaram, subiram porque estava tendo mutirão. Eles passaram. E aí eles foram...
Na escada.
Eles subiram a escada. No subir a escada, eu estava deitado do lado direito. Aí eles foram tomar banho. E quando eles passaram, o Hermógenes passou perto de mim. Eu joguei a mão no Hermógenes. Do jeito que eu joguei, minha mão passou. E eles passaram.
Você queria a ajuda deles?
Eu queria,
né,
que eles me ajudassem para me acordar, para me chutar. Me acorda, porque só volta a hora que acorda. Só volta, porque se você fica naquele sufoco, falta ar. E eu queria voltar, eu não acordava. Aí eles foram, aí eu, nessa luta minha, eu consegui voltar. Aí continuei dormindo, e eles desceram. Quando eles desceram, eu cheguei aqui embaixo, aí parece que se apanhou. Aí eu perguntei, tem jeito, Hermógenes? Eu falei com o Danilo, a gente subir lá, você me mostrar que roupa que você estava? Aí eles me mostraram. Que me mostrou, eu comecei a chorar. Porque era a roupa que ele estava. O Erso não precisa acreditar, não.
Pois é. Então, o que é importante? O que é importante, essa experiência? É o tal negócio. Você nunca teve, então você... Ou você acredita, ou você não acredita. Não é assim? Ou você acredita, ou você não acredita. A importância da experiência. é importante para ele, porque ele sabe, eu acredito que ele sabe, a Lázaro tiveram essa experiência, a Lázaro teve outras experiências, sabe que você sai do corpo. Você sabe que você, na realidade, não é o que está por fora, você é o que está dentro. Isso que é importante, que o que ficou lá no chão, o que ficou lá no chão foi apenas o corpo, lá no chão. Mas o que saiu, que foi ele, o Alisson, saiu do corpo. O que ficou lá no chão foi apenas o corpo. Esse corpo que ficou no chão é como se fosse ali o barro, a terra. Porque se ele voltar para o chão, ele vai depois se desfazer e misturar e vai tornar terra, barro. Né? Ele veio de lá, ele veio do barro e vai voltar para o barro. O que sai do corpo é que é importante. Agora, por que que ele queria voltar para o corpo? Né? Ele estava em condições de viver fora do corpo? Ele estava preparado para viver fora do corpo? Ele se sentia bem fora do corpo? Não. Então esse talvez seja o estado em que muitos se encontram, não está preparado para deixar o corpo. E vamos dizer que você leva um tiro no peito aí e pronto, tem que sair do corpo de qualquer jeito. Imagina você a situação que você vai viver sem o corpo. Sem o corpo. Amém? É preciso que a gente, por isso Jesus falou, olha, quem perder a sua vida, ganhar na arma, mas quem ganhar, perde. Perde por quê? Mesmo que ele tenha 100 anos, 80 anos, ele pode não estar preparado. Ele ganhou o mundo inteiro, ele teve tudo, mas não ganhou o direito de viver lá. Ele não adquiriu o direito de viver lá. Talvez hoje, ou então daqui uns dias, quando o Alisson sair novamente do corpo, ele já se sente melhor. Ele já vai se sentindo na medida em que ele vai não mais querendo voltar para o corpo. Não mais desejando voltar para o corpo, como foi o caso da Lázaro. O sofrimento, a luta, a tribulação que ela vivia era tão grande que ela não tinha prazer em voltar para o corpo. Ela não tinha vontade de voltar para o corpo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que que a gente está querendo falar hoje aqui? Quero dizer para você isso. Não existe só essa vida. É isso que eu estou querendo botar na sua cabeça. É que existe... Realmente, nós estamos preocupados em salvar, temos que nos preocuparmos em salvar o que realmente vai ficar vivo, que é a nossa alma. Isso que vai ficar vivo. Então, o corpo não. Agora, o que eu tenho que fazer para salvar a minha alma? Então, foi perguntado para Deus, foi perguntado para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Marcos, por exemplo, capítulo 10, versículo 30. Marcos 10. Marcos 10.
Alô? É. Marcos 10, 30.
Versículo 29, por exemplo. Versículo 29. Marcos 10, versículo 29. Lê, por favor.
E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna.
Então, Jesus estava aí falando de quê? Século futuro. Presente século. Essa vida de hoje. Século futuro é a vida depois deste, o Deus desse século. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Tem um Deus que comanda esse século, essa vida. Essa vida, tem um Deus que comanda essa vida. Aí vem, Jesus disse: o meu reino é de outro mundo, ou de outro século, o mundo vindouro. Vai existir esse mundo? Será que vai existir? Olha, se a gente não tiver alguma experiência, se nós não tivermos algum milagre, não tivermos alguma coisa que nos chame a atenção para desejar, sabe uma coisa que faz com que a gente deseje o outro? O sofrimento. Então o sofrimento é uma coisa, às vezes, importante. Porque muito sofrimento aqui faz com que a gente deseje também embora. Embora. Eu lembro uma vez quando meu pai falou: eu não vejo nenhum sentido eu ficar mais nesse mundo. E o meu pai era uma pessoa que gostava demais da vida. Mas chegou um momento em que tudo o que ele gostava de fazer, ele não podia fazer mais. Todos os dias ele gostava de ler o jornal, ele gostava de fazer uma física. Até com 80 anos, meu pai fazia física, ele gostava de fazer uma física. Ele foi professor de educação física. Então, na escola, ele dava aula, ele gostava mais disso. E mesmo depois de velho, ele gostava de fazer. Chegou um ponto em que ele não podia fazer uma física, ele não podia ler jornal, ele lia o jornal todo dia. E chegou um ponto que ele não podia ler mais o jornal, ele não conseguia mais ler o jornal. Ele gostava de escutar rádio, de escutar essas coisas, assistir jornal. Chegou um momento em que ele falou: não vejo sentido mais eu ficar no mundo. Não vejo. Até inteligente, vamos dizer assim, a visão, o ponto de vista da pessoa naquela hora. Por quê? Ficar. Para quê? Você já imaginou você ficar numa situação em que tem que colocar fralda em você? Que tem que dar banho em você? A minha mãe, eu acho que foi a melhor coisa que Deus fez para ela, foi permitir. Ela falou: olha, quando eu morrer, eu não quero que ninguém venha dar banho em mim. Ela falou: não quero. Por favor. Ela ainda pedia lá em casa, meu pai, minha mãe: quando eu morrer, você me pega, põe no caixão, já que vai enterrar mesmo. Põe no caixão, não tem negócio de estar dando banho, não, pelo amor de Deus. Minha mãe, ela tinha um horror dessas coisas. Hã? Pois não. Pega o microfone ali para ela ali. A Dani ali.
Só voltando aí nesse assunto que o senhor estava falando da Lázaro, do Alisson, eu também tenho esse negócio, esse problema. Só que o meu, eu nunca cheguei a sair do corpo. Mas você sente como se você estivesse aprisionado dentro do corpo. Tanto é que a primeira vez que eu senti, parecia que tem alguém em cima da gente, assim, algo prendendo a gente. Aí eu comentei, uma vez eu comentei com uma pessoa, porque eu comecei a ter muitas vezes. Aí essa pessoa falou, não, eu também tenho isso, mas só que eu saio do corpo e eu vejo meu corpo. E esse problema tem um nome. Ele é explicado cientificamente e chama catalepsia.
Como?
Catalepsia.
Caté?
Catalepsia.
Catalepsia.
Isso.
Aí o Arthur falou mesmo que tem assim, uma explicação científica, né?
Aí a explicação, eu fui ler. Aí eles explicam é que quando a pessoa tem o sono REM e o REM...
Tem o quê?
Dois tipos de sono que a gente tem, o profundo e o leve. E aí você entra no sono profundo e seu corpo fica petrificado, falando assim a grosso modo. E aí você desperta e seu corpo não desperta. E tem alguns cientistas, acho que até Freud, sei lá, que eles, a vontade deles é sair do corpo, porque a pessoa, conscientemente saindo, consegue ir para qualquer lugar do mundo. É como se a alma da pessoa viajasse para onde quisesse. Então, eu acho que realmente é...
É, isso tudo é importante para fazer, mostrar a existência de quê?
De que existe...
Hã? Da alma
e do corpo.
E do corpo. Do espírito. A alma. Essa alma é o nosso espírito. Então, por exemplo, até quando a pessoa fala assim, morreu afogada. Fulano morreu afogado. Aí eles perguntam, acharam o corpo? Encontraram o corpo? Já não pergunta. Ó, o Rossini morreu afogado. Acharam o Rossini? Não. Acharam o corpo. Por quê? O Rossini não está lá mais. Então, o que vai ser enterrado não é o Rossini. Vai ser enterrado o corpo do Rossini. Amém? Aqui jaz o corpo do humilde. Não é humilde? Aqui jaz o teu, aqui está enterrado, aqui está sepultado o corpo do Rossini. O Rossini não foi sepultado. O Rossini está fora. Aí ele não pode mais voltar para o corpo, porque o corpo não existe mais. Amém? Mas ele volta, se você invocá-lo, ele volta num outro corpo qualquer. Volta. Se você chamar insistentemente, por isso que Deus fala, não invoque os mortos. Porque se você invocar, mas se você estiver muito invocado, invocar, corre o risco dele voltar. E ele volta em qualquer corpo. Porque o corpo é uma casa espiritual. Entendeu? Volta um, volta dois, volta três, volta... Por isso é que as pessoas ficam endemoniadas, porque espíritos malignos que vivem, eles vivem por aí. Deus fala assim, que o diabo, o demônio, anda ao nosso redor. O que é demônio? É um espírito. O que é demônio? Nada mais do que um espírito. E são espíritos que não estão conformados em viver fora do corpo. Espíritos que não têm, que não, ele não saiu, não alcançaram salvação, não tiveram, porque todos os espíritos passaram por a terra. Ao homem foi dado morrer uma vez só. Então, o espírito passa pela terra. É esse aqui, ó. Esse caminho aqui. Aí Jesus veio, inaugurou um caminho. Jesus inaugurou um caminho especial. Por isso é que está escrito assim, que Jesus inaugurou um caminho. Assim como todo mundo passa pela terra e não sabe qual é o caminho, Jesus Cristo inaugurou um caminho. Segue por onde Jesus passou. Amém, gente? Amém. É importante isso que nós estamos falando? É importante. Para esclarecer, para abrir os seus olhos. Vai, pensa, invoca Deus. Ó, Jesus Cristo não morreu, então você pode invocá-lo. Amém? Jesus não está morto. E se você invocar Jesus, o que, que vai acontecer? Ele vem. Jesus vem. Vem não. Ele se apresenta, que ele já está. Né? Você, aliás, é necessário invocar Jesus. Não tenta fazer nada sem conversar com Jesus. Por que, que é importante conversar com Jesus? Porque ele conhece aqui e conhece aqui. Olha para você ver. O tanto que é importante falar com Jesus. Ele pode ajudar quem está aqui. A Escritura diz, não diz isso? Que ele... Como é que está? Hebreus, se não me engano, né? Que fala que ele pode ajudar, ele pode ajudar, porque ele esteve aqui. Amém? Uma pessoa que não passou, que veio aqui, mas não chegou a alcançar o céu, não pode ajudar a gente. É, Allan Kardec ressuscitou? Não ressuscitou. Pode ajudar nós? É, Exu não sei quanto. Pode ajudar nós? Não pode. Só Jesus Cristo ressuscitou. Então é o único que pode realmente ajudar. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ou seja, vai ser ajudado. Invoque o Senhor, né? Um grande defeito do mundo é não invocar a Deus. O mundo lá no começo foi destruído pelo dilúvio, por quê? Os homens deixaram de invocar a Deus. Depois do dilúvio, lá na frente, o homem voltou a invocar a Deus. Voltou a invocar a Deus. E o que precisa hoje? Deus falou, invoque o Senhor, invoque o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor, não queira tomar decisão, falar por você mesmo, por coisa, o seu próprio entendimento. Não confia no seu próprio entendimento. Invoque o Senhor. Senhor, o que eu estou pensando está certo? O que eu acho está certo? A minha atitude está correta? Fala comigo, Senhor. Mas fala. Prova para mim, por diversas maneiras. E Deus vai provar para você. Deus vai provar para você. Amém? Quem quiser, experimente a invocar. Não confie, não estribe em seu próprio entendimento, não confie na sua própria carne, porque isso não vale nada. Não vale nada. Não tem valor. O dia que você sair do corpo, você vai ver que não tem valor. Amém? Amém, gente? Amém. Deus falou conosco? Ajudou? Será que é importante isso? Dani, pega aí o microfone, Dani. Será que é importante isso, Dani?
É muito importante. Para a gente saber que essa vida aqui, ela só serve para a gente poder continuar na outra.
Hã?
Essa vida aqui só serve para a gente ter a chance de continuar na outra, né?
Pois é. Olha, isso me ajudou tanto, assim, que eu tinha medo de cemitério, eu tinha medo de morto, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de ficar sozinho. Eu tinha muito medo. A Ju quase não tem medo, né, Ju? Eu tinha muito medo. E à medida em que eu fui entendendo essas coisas, eu passei a não ter mais... Eu tenho medo de gente viva. Tenho medo de gente viva.
Mas a gente, assim, a gente também dá mais medo da morte. Por quê? Porque se você morrer e não tiver alcançado aqui, vai ser pior, porque aí já acabou sua chance também, né? Então dá mais medo ainda da morte por causa disso.
Dá mais medo. Então eu tenho que fazer tudo rápido.
É.
Por quê? Porque a hora que Deus falar, acabou. Amém, Senhor, estou pronto. Então vambora. Vambora, porque corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. O justo juiz e tal. Que coisa boa. Corri a carreira que me foi proposta. Oh, meu Deus. Amém? Terminou. Eu corri, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou feliz, etc. Pronto. Não é assim? É extremamente importante, como a Dani está falando, eu estar pronto. Qualquer hora, que eu não sei. A hora, Deus fala assim, ó, o ladrão, você não sabe a hora que o ladrão vai roubar de você. Você não sabe. Se a gente soubesse, a gente fecharia a porta e não deixaria. Deus está falando de ladrão ou está falando da nossa vida? Deus está falando de ladrão ou está falando da sua morte? Você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe a hora. Se você soubesse, você vendia tudo, dava para os pobres. Se você soubesse, você ia passar o resto dos seus dias de joelho, orando, dando tudo para os outros, etc. Indo na casa, perdoando as pessoas, e renunciando, etc. Tal. Não é assim? Mas, infelizmente, a gente não sabe a hora que o ladrão vai roubar. Se nós soubéssemos, a gente fecharia a porta. Ou como isso é verdade. Como isso é verdade. Amém? Amém. Amém, Dani? Olha lá, dá para a Mauri.
Às vezes eu não entendia dessa maneira que você expôs para a gente hoje. Eu tive uma dificuldade quando adolescente, vou resumir, eu estava bebendo, eu era adolescente bebendo. E eu estava numa encruzilhada, bebendo na esquina. Eu tive uma experiência ruim, espiritual, tive um problema por estar na encruzilhada. E isso me afetou espiritualmente bastante. Quando eu tive uma dificuldade muito grande. E aí orava, e isso me perturbava. E minha esposa sabe que eu tive umas dificuldades nesse sentido, né, mas nunca contei para ela que aconteceu a partir de uma experiência que eu tive na encruzilhada, que realmente o Espírito, ele aposta de você. Aquela situação que eu estava exposto fez com que um Espírito se apossasse de mim e me gerou bastante transtorno na adolescência. E graças a Deus, né, assim, uma pessoa orou bastante comigo e me trouxe. Eu lembro direitinho que eu sempre, para dormir, eu tinha que ler o Salmo 23. Né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquilo me acalmava, aquilo tirava aquela angústia, aquela dificuldade que eu tinha. E do jeito que você expôs, aí dá para entender aquela dificuldade que eu tinha, que não sabia o que acontecia comigo naquele período que eu tive a dificuldade.
Amém.
Entendeu? Então, achei bastante válido o que você falou, e a gente não pensa da maneira que você estava explicando.
Amém.
A gente não consegue ver. Né?
Amém. O que Deus falou assim, olha, vai e abre os olhos. É como se ele dissesse assim, vai e abre os olhos do Amauri, explica para ele. Por quê? Você conhece a verdade? A verdade liberta. Amém? A verdade liberta. Porque a ignorância, a falta de entendimento, a falta de sabedoria, por não saber como proceder, faz com que todos os espíritos se achem no direito de ficar na mim. Se achem e chega aqui, encontra a porta aberta e vai entrando. E vai entrando. Mas, a partir do momento que eu fechei a porta para eles, resiste o diabo e ele fugirá de volta. A partir do momento que eu tenho consciência, eu fechei a porta para eles. Mas, eles aproveitaram da gente, na nossa ignorância, aproveitaram de nós, quando nós não tínhamos como se defender.
E eles vão, então, apostando da gente. Você vê, por exemplo, essas pessoas aí viciadas em droga, pessoas viciadas, às vezes, na prostituição, em outras situações. Aí, eles são pessoas que, se tivesse entendimento, resistiria e não deixaria que o seu corpo fosse possuído por espíritos malignos. Espíritos malignos. Porque espírito maligno não é só droga, corrupção, violência, essas coisas, não. Tudo quanto é coisa, todo mal tem um espírito. Cada tipo de mal é um espírito. Então, você tem o espírito de vaidade, o espírito de violência, o espírito religioso, o espírito de ignorância, o espírito de incredulidade, o espírito... Então, vários espíritos que se acham no direito de possuir o nosso corpo sem perguntar, acha a porta aberta e entra. Não pergunta. Amém? Então Deus fala, olha, fecha a casa porque você não sabe a hora que o ladrão vem. Aprenda a resistir. Aprenda a resistir. Fecha a porta. Abre a porta para Deus. Deus diz que eu estou à porta e bato. Ele é educado, ele não entra na sua vida sem você perguntar, sem saber se você quer. Eu estou à porta. Amém? Eu bato a porta. Quem abrir, eu entrarei. Então, o Espírito de Deus quer entrar. E entrando o Espírito de Deus, todos os demais que estão em nós, saem. Porque a luz e as trevas não vão ficar juntos. Entrou a luz, saem as trevas. Se alguma coisa, porque ainda existe em nós, é presença de espírito. Se alguma coisa ainda tem. Um dia Deus que me fez entender assim, a luz entra na sala, mas às vezes a cozinha está escura. A luz entra na cozinha, mas às vezes a dispensa está, né? A sala, a luz entra por aqui. Tem outros cômodos da nossa vida que ainda estão em trevas. Que a luz possa entrar na nossa vida e tomar conta de todo o nosso ser. Amém? Entra, Senhor, né? Purifica, ilumina. Deus fala o natural para explicar o espiritual. É o natural para explicar o espiritual. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Que não haja, né, liberdade para nenhum espírito entrar na nossa vida. Mas o que Deus quis, então, falar conosco hoje foi consciência da existência da alma. Consciência da existência do espírito, né? Consciência da existência de uma outra vida. A vida que nós vivemos hoje não é a vida definitiva. É uma vida provisória. É um tabernáculo. É uma barraca apenas. Certamente Deus nos dará um corpo glorioso, um corpo eterno, um corpo para que nós tenhamos segurança, onde não vai mais entrar uma casa eterna no céu. Não vai entrar nenhum espírito diferente em nossa vida. Amém, Jesus. Pai que está nos céus, meu Deus, nós te agradecemos, Jesus, pelo entendimento, pela compreensão, né, que o Senhor realmente possa abrir os nossos olhos
fazer com que a gente entenda a importância. De ouvir o Senhor falar das coisas que existem no céu. Das coisas concernentes ao reino de Deus. A importância de nós fecharmos os olhos para este mundo e olharmos para o mundo vindouro, para o céu, para o lugar para onde nós vamos. A terra que o Senhor nos prometeu. Olhar para o lugar, ó Deus, eterno em nossas vidas. Deixar toda essa escravidão, essa prisão que é angústia de vivermos só essa vida. Liberta-nos, Senhor. Solta as cordas, correntes, as prisões. Somente assim nós vamos conseguir sentir a liberdade de viver normalmente, esperando qualquer hora, qualquer momento, passarmos para a eternidade. Passarmos para o céu, para o lugar onde o Senhor está. Viver com Cristo, eternamente com Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Invocar o Senhor. Vê-lo, sentir, tocar o Senhor. Tocar no teu espírito, no anjo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Oh, amém. Vem meu coração.
resto eu insisto e abro as portas para ti. Habita, meu Jesus, lá sempre em mim. Em vão já levantei as minhas mãos ao Deus que só agora conheci. Te peço, eu insisto, e abra as portas para ti. Habitas, meu Jesus, pra sempre.
Tira, Senhor Deus, de nós teu Espírito. Não retira de nós o teu Espírito. Fica em mim. Fica aqui, Senhor. Amém? A noite vem, o dia tem se passado, a tribulação, as dificuldades. E eu preciso de que o Senhor habite em mim. Amém? Fica em mim, Senhor. Mora. A casa é tua. O lugar da tua presença. O lugar onde o Senhor escolheu. A igreja. Seu povo. Graças te damos. Em nome de Jesus.
Cristo, abre as portas para ti.
Habita.
Habitas, meu Jesus, para sempre em mim. Em vão já e abra as portas para ti. Habitas, meu Jesus,
para sempre,
para sempre.
Habitas,
meu Jesus, para sempre. Habitas, meu Jesus, para sempre em mim.
Amém. Eu queria dar um pequeno aviso ainda antes de encerrarmos. Dizer que as meninas estão com a relação, apanhando.